Comentamos hoje, na abertura, inclusive, do CBN Maringá, segunda edição, falando dos 62% dos funcionários das empresas no Brasil, uma pesquisa feita pela Symantec. Esses funcionários, quando saem das empresas, levam das empresas informações para o concorrente. Ou seja, as empresas estão preocupadas cada vez mais com segurança, principalmente nas redes internas de comunicação, na internet, para evitar com que informações importantes para as empresas sejam acabam parando na mão de alguns funcionários que, por interesse próprio, desviam para os concorrentes. Para falar sobre esse tema, segurança na internet, eu converso agora com o Jota Oliveira. Ele é técnico em tecnologia da informação e empresário do setor. Senhor Jota, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Quando se fala em segurança na internet, nós temos sempre a preocupação de que muitas informações nossas vão parar na rede mundial de computadores. No caso das empresas, nessa informação que eu acabei de colocar no ar para o nosso ouvinte, existe a preocupação com informações importantes para a empresa. É muito difícil manter a segurança na internet. Qual o segredo disso?
Não, difícil não é. O ideal é que as empresas estejam sempre informadas com atualizações do mercado, né? São vários tipos de segurança de informação, né? Elas são em vários níveis, né? Desde o nível mais básico até o nível mais alto. O ideal é que várias empresas estão transportando os seus sistemas que antigamente eram feitos dentro da própria empresa, né? E estão levando ele para um sistema online, onde fica mais difícil que os funcionários possam baixar essas informações e estar exportando para algum formato que outras empresas poderiam estar utilizando depois. Outro fato importante também são empresas que optam por instalar servidores mais seguros dentro de sua própria empresa, acabam terceirizando esse serviço para empresas de segurança e assim mantêm um nível a mais para que os funcionários tenham acesso a esse conteúdo. Mas também há o caso de quando se verifica que um funcionário realmente teve roubo de informação jogou essa informação, vendeu para uma outra empresa, né? Esse funcionário pode ser processado legalmente, porque isso aí é um tráfico de informações mesmo, é um roubo de produto, porque a informação que a empresa tem também é um produto. E é passível, sim, de uma ação criminal.
Agora, quando a gente fala desse cofre da internet, esse cofre de informações, é aquele esquema que se fala das nuvens, né? Que existem informações hoje que ficam nas nuvens, é isso?
A nuvem, hoje, esse termo é muito utilizado, né? Quando são várias coisas que podem ser ditas como nuvem. Hoje, a nuvem em si, eles chamam de deixar essa informação disponível aonde quer que a pessoa esteja, ou seja, na internet, né? Na internet é possível que você crie outras redes virtuais privadas, que são chamadas de VPNs, e essas redes privadas não podem ser acessadas sem ser com uma certa segurança, ou com elas passam por algum roteador, né, que protege que outras pessoas invadam essa informação. Então não é como assim, por exemplo, um e-mail que você pode acessar de qualquer lugar. Você tem que ter uma certa segurança no seu computador ou um software instalado, né? Como se fosse uma rede interna. Ela é na internet, mas é como se fosse uma rede, como se diz, né? Uma rede privada.
Ou seja, aquele cofre que nós tínhamos em casa, que algumas pessoas talvez até tenham ainda, que você tem o segredo, é mais ou menos uma forma de ter algo assim virtual.
Exatamente. São hoje várias empresas, inclusive a própria Receita utiliza hoje o eCPF, que é o CPF digital, ou o eCNPJ, que são certificados digitais que comprovam se é a pessoa jurídica ou pessoa física realmente que está utilizando. São utilizados esses certificados digitais em meio de arquivo mesmo, né, que você utiliza em seu computador, verificando que você é aquela pessoa, ou em forma de um cartão com chip. E esse computador tem que ter um aparelho onde você coloca o cartão, ele reconhece que você é aquela pessoa ou que você é responsável por aquela empresa. Inclusive, para emitir notas fiscais, é necessário um certificado digital, essa nova nota fiscal eletrônica.
Hoje, toda essa tecnologia ela é disponível no mercado. Quer dizer, eu tenho todos esses instrumentos de segurança que é possível a empresa ter acesso.
Sim, ela é uma de alta disponibilidade, né? Se você não quiser utilizar equipamentos em sua empresa, você pode estar procurando empresas de segurança que fazem essa segurança toda pela internet. O máximo que você tem que fazer são instalar esses certificados digitais ou a rede privada em os computadores da sua empresa, né? E essa segurança é feita toda pela internet. É um material seguro, com uma, quase impossível de que hackers tenham acesso ou que pessoas invadam e destruam os dados, né? E assim por diante.
Bom, eu estou falando em empresas, mas todos nós, o cidadão comum, ele costuma ter acesso à internet por uma série de serviços. O mais comum deles é, claro, vamos acessar o banco online. Você vai lá conferir a sua conta corrente, alguns pagam contas no banco online, compram produtos, o e-commerce tem crescido muito em relação à internet, mas também utilizam as páginas sociais. Às vezes os filhos, né, utilizam muito o computador, o mesmo equipamento, aí fica vulnerável, né? Existe uma segurança muito grande hoje para o uso privado dessas informações, para as pessoas não terem informações pessoais suas sendo acessadas? Tem como você se defender dentro da sua casa?
Como se defender tem sim, mas infelizmente isso é uma coisa amplamente explorada por pessoas mal intencionadas. A questão é que você tem que fazer a sua própria segurança quando você está em casa, né? Você tem que ter a segurança dos seus dados. Um exemplo que você deu são crianças utilizando o computador e ali ela acaba instalando algum jogo ou algum software que a criança mesmo, né, o jovem e tal, não tem o domínio de entender que aquilo pode ser problemático. E existem em qualquer site que você entra vários banners com propostas muito sedutoras, né, de você ganhou um prêmio, ou clique aqui que você vai ganhar um iPhone, você vai ganhar um iPhone. Tem várias coisas desse tipo. E nisso vem ali algum software, né, o spyware que eles chamam, né, que é um software espião, ele é instalado no seu computador sem você ver e ali ele fica pronto para recolher suas informações quando você for digitar uma senha, um e-mail, assim por diante. Inclusive tem um novo tipo de vírus que apareceu há cerca de 3 meses atrás, que é um vírus do boleto. De todas as categorias que você poderia fazer compras na internet, a mais segura de todas é o boleto. Porque você verifica realmente que é aquela conta, que é aquela empresa e tal. E você não é um. Apesar de ser um pagamento antecipado que você faz, você não está inserindo ali os dados do cartão que pode ser usado para outras compras. O boleto é somente aquele valor. O que ocorre? Esse vírus instalado em seu computador, ele vai lá e modifica o código de barras, né? Ele faz com que o código de barras desapareça, obrigando o funcionário, na hora de pagar o boleto, a digitar o código numérico. E aquele código numérico, o vírus ele altera para uma conta da pessoa que criou esse vírus, né? E aí, na hora de você fazer o pagamento desse boleto, o dinheiro não vai para a empresa qual você pagou, ele vai para a pessoa que criou o vírus, né?
Agora, tem um dado interessante, aproveitando essa questão do vírus, né, do boleto bancário, tem um outro golpe muito comum na internet, que é um e-mail, que vem inclusive um e-mail como se fosse da Receita, falando de uma nota fiscal e tal. E como é que as pessoas podem criar um e-mail que aparentemente ele tem uma chamada séria, né? Você coloca lá receita.gov.br e no fundo isso vem de um outro provedor comum. É possível fazer isso, fazer um e-mail fantasia para enganar as pessoas?
Não, o e-mail ele é um e-mail fantasioso, mas se você verificar o e-mail com bastante detalhe, você vai ver que esse e-mail ele não vem exatamente da Receita. Vai estar escrito, por exemplo, assim, um exemplo, receita.fazenda.gov@hotmail, né? Então você vê que não é um e-mail da Receita, não é um e-mail da empresa, né? Digamos uma empresa vende produtos, né? Fala, sua compra foi confirmada, clique aqui para fazer o pagamento, e você vê que não é exatamente o e-mail daquela empresa. Tem que ser verificado, né? Alguns softwares de antivírus, eles conseguem verificar, né? Porque tem uma lista negra, sempre que há um e-mail malicioso, né? Esse e-mail entra na lista negra e o software de antivírus, estando bem atualizado, ele sempre vai conseguir verificar se esse e-mail é spam, se é algum golpe, se é algum e-mail que vai instalar um vírus no seu computador. Então, o normal é você sempre abrir e-mails apenas que você conheça a pessoa, que você sabe que você está recebendo aquele e-mail, né? O e-mail é uma das ferramentas que vem a maioria dos vírus, né? Hoje é difícil da gente estar passando informação de um para outro sem ser por e-mail, né? A não ser quando seja por pendrive, fisicamente, quando a pessoa está no local. Mas o e-mail hoje é o maior veículo para estar transportando vírus, né, entre computadores. Então tem que ficar muito atento a essa segurança, né? Só continuando, Gilson, um outro dado importante seria o acesso pelas redes sociais, né? Hoje, as redes sociais, elas elas, por exemplo, o Facebook, né? E a Google lançou uma nova rede agora, que é o Google Plus. Então, essas redes, elas são portas abertas para pessoas estar aproveitando dos seus dados. Então, é muito importante proteger os seus dados. As pessoas colocam fotos de família, fotos de festa, fotos de viagem. E é importante que na rede social, hoje há um problema muito grande entre os jovens, e eles adicionam muitas pessoas que eles não conhecem, que eles não sabem que aquela pessoa é uma pessoa de verdade, pode ser apenas fotos falsas, que a pessoa está ali mal intencionada tentando adquirir os seus dados. E os celulares hoje, como todos eles são smart, a maioria são smartphones, tem acesso por internet via 3G, você entra no local, você simplesmente coloca ali que você está naquele local. Hoje tem uma função no Facebook, que ele identifica onde você está e posta no Facebook, olha, fulano está em tal local. Então ali você está dando uma informação de bandeja para pessoas mal intencionadas, que você não está em casa, ou que você está em algum lugar. Pessoas mal intencionadas que têm o telefone do pai ou da mãe, pode ligar e dizer, olha, sua filha foi sequestrada, seu filho foi sequestrado. Então são informações que têm que ser tratadas com muito cuidado.
E porque as pessoas acabam tendo essas informações precisas. De repente, fala, olha, sua filha sofreu um acidente na região tal, e de repente a pessoa está lá mesmo.
Hã? Exatamente, são informações muito precisas, já que a pessoa está dizendo onde ela está, está colocando fotos de como ela está, de repente a pessoa posta uma foto imediatamente do lugar que ela está. E aí, para confirmar uma informação, a pessoa mal intencionada pode ligar para o pai da vítima, né, que também é vítima, e dizer, olha, sua filha estava usando uma roupa tal, né, sua filha veio de carona com fulano, assim, sofreram um acidente. Então, são várias informações que a pessoa está dando ali de bandeja. Então, uma coisa, por onde vem? Os jovens não enxergam isso. Eles estão ali, né, se divertir, a rede social, né, colocar o status, mudar toda hora. Então, uma coisa que vem dos pais, da educação dos pais, sobre ter um cuidado no manuseio dessa informação. Só que hoje a gente vê que nem os pais têm esse cuidado, né? As pessoas simplesmente vão utilizando. Acho que a Secretaria de Comunicação do governo fez uma cartilha do uso correto para redes sociais por pessoas, né? Então, é só procurar na internet, tem essa cartilha, dando ali informações para você estar trabalhando com uma rede social seguramente sem ter problemas.
Agora falou um pouquinho sobre os empresários, principalmente aquelas empresas profissionais liberais que acabam criando um site, né? Criando um produto, querem vender um produto, um serviço, aí montam um site e algumas vezes esses sites são violados também. Tem que se ter cuidado com isso, ainda mais numa época do e-commerce agora, mesmo quem acessa esses sites de venda de produtos. No caso dos sites das empresas, né, e de profissionais liberais, quais os cuidados que tem que ter com segurança?
Olha, os profissionais liberais hoje têm algumas ferramentas gratuitas para a criação de site, né? São várias. O Google anunciou também que logo vai estar entrando nessa área dos sites gratuitos, né? Então, são empresas que elas dão um site com um pouco conteúdo. Se você quiser ter um site mais barato, não são sites que não custam caro, tudo bem. A diferença desses sites para um site criado por um profissional, por exemplo, são que eles não têm muito suporte, ou não têm muita segurança, ou não têm muitas ferramentas, ou muita disponibilidade, né? Talvez ele esteja num servidor um pouco mais lento e tal. O ideal que eu aconselho é que, quando uma pessoa precisa de um site, e hoje, se você não tem um site na internet, praticamente você não existe, porque qualquer coisa que a gente vai procurar hoje, a gente entra no Google e pesquisa, né? E se a pessoa tem um site, você vai encontrar. É que ela procure um profissional que tenha já alguns clientes, né? Antes de estar fechando com essa pessoa aqui, converse com os clientes, se a pessoa deu bastante suporte, porque são tantas palavras na hora de a pessoa estar criando um site, né? Vem registro, servidor, hospedagem, tem a segurança, e-mail. Então são muitas coisas para uma. Porque o profissional, ele não quer saber de ele ter o trabalho, né? Claro que algumas pessoas se aventuram, tá, em criando um site grátis como um profissional, mas acabam, às vezes, tendo mais dor de cabeça do que se eles deixassem para um profissional cuidar para ele dessa área.
E aí tem um dado interessante dessa pesquisa que foi feita pelo Simtech, em que ele levanta as empresas que acabam tendo suas informações vazadas para os concorrentes. Apenas 37% das empresas têm preocupação em ter algum mecanismo de controle. Quer dizer, as pessoas acabam não investindo quando elas têm site, por exemplo, têm algum produto oferecido na internet. Elas não se atêm a isso, que elas podem estar correndo um grande risco de perder, ter um prejuízo muito grande por fazer alguns investimentos.
São às vezes as pessoas, as empresas e as pessoas, os profissionais virtuais optam por ter um site um pouco mais barato ou num formato gratuito e acabam deixando de lado essa segurança. Como, por exemplo, você tem um serviço onde você cadastra vários produtos tal, e você vende esse produto e do nada, já aconteceu com pessoas que a gente conhece, por algum erro, por algum hacker, né? Ou chamados, mas essas pessoas que violam sites e destroem o conteúdo, são chamados de crackers. Eles entram no site, destroem seu conteúdo, e aí você não tinha uma segurança de ter um backup, de recuperar os seus dados, né? Simplesmente, se você cadastrou lá 1.000, 2.000, 5.000 produtos, você acaba perdendo esse conteúdo, né? Então, o ideal de você contratar uma empresa é que essa empresa, você fique ciente que essa empresa é responsável pelos backups dos conteúdos que você cadastrou, né? Isso tem que estar em contrato para que você não perca a informação que você inseriu, que é, né, uma informação que é o seu tempo, é o seu trabalho, você gastou, vale dinheiro aquela informação. Então, se aquela informação for destruída, você está tendo prejuízo. E quando você opta por um serviço gratuito, né, ou um serviço barato, não tem muito essa segurança. Então, isso é uma coisa que tem que ser muito, muito avaliada antes de se adquirir um site, né? E uma outra informação também, continuando sobre a parte de e-commerce, é a parte de você estar utilizando ou uma empresa que faz a administração do pagamento para você, ou você estar utilizando a sua própria empresa para fazer a avaliação do pagamento. Hoje, existem várias empresas que trabalham para que você já receba esse dinheiro da venda sem você ter muita dor de cabeça, né? É só procurar na internet, tem várias empresas, vários grupos que trabalham com isso. Você pode optar também para pegar diretamente com a bandeira, você está podendo você fazer o gerenciamento dos seus recebimentos. Nessa parte fica um custo primário, fica mais baixo, porém, em consequência, você pode ter o que as empresas chamam de chargebacks, que são pessoas mal intencionadas que compram o seu produto com dados falsos, cartão de crédito roubado e informações roubadas e acabam recebendo o produto e depois o dono do cartão não reconhece a compra e você acaba não recebendo. Então, tem que ser avaliado todas essas opções, né? Se a pessoa for optar por estar trabalhando diretamente com a bandeira do cartão para fazer as vendas, ela tem que saber que ela vai ter que ter um grupo ali de análise de crédito, que seja, quando a pessoa fazer uma venda online, você ter todas as informações, pegar uma pessoa, essa pessoa tem que, junto a um serviço como o Serasa, verificar se a pessoa não tem uma restrição no nome, porque não é simplesmente se a pessoa comprou, você não vai receber aquilo com 100% de certeza. Você precisa fazer uma análise de crédito em cima daquelas informações que você recebeu.
Sr. Jota, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CB. Eu só queria deixar seu e-mail, caso alguém se interesse em fazer alguma questão, alguma pergunta, o seu e-mail para entrar em contato, nosso vídeo para entrar em contato com o senhor.
O e-mail é joaoliveira, né? jotaoliveira@gmail.com.
Muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigado, Gilson, até mais.
Conversei com o Jota Oliveira, ele é técnico em tecnologia da informação, também empresário do setor de TI, falou um pouco sobre segurança na internet. Ele colocou a possibilidade de você ter problemas por falta de investimento na internet, deu um esclarecimento sobre as dificuldades de você utilizar, por exemplo, as páginas sociais e poder dar informações que possam levar as pessoas a fazerem os chamados trotes do sequestro. Falou também de e-mails, os perigos dos e-mails disfarçados.